Bom dia a toda, a doutora Cristina Mendonça, doutor José Nias, doutor Celso Leó, doutor Etélio Carvalho Prado Júnior. Quero saudar também os servidores que estão aí nos dando o suporte necessário para a realização dessa sessão virtual. Uma alegria revê-los bem. Faz 3 semanas que não estou presente aqui, estou presente nas reuniões do Conselho e do Colégio de Procuradores, seja por afastamentos justificados, seja por a incidência, coincidência de feriados nas quintas-feiras. Como eu disse, é uma alegria revê-los. Estou vendo aqui, observe que o doutor Zé Carlos também já está adentrando no nosso ambiente virtual. Então, nós estamos com o coro completo e, em razão disso, eu declaro aberta a quinta sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, deste dia 24 de março de 2022. E nós temos aqui a sequência da ordem dos trabalhos, com a leitura, discussão, votação e assinatura da ata da quarta reunião ordinária, que ocorreu no dia 10 de março de 2022. Essa ata foi encaminhada previamente a vossas excelências para conhecimento e eventuais retificações, em discussão, em votação, então aprovada por unanimidade. E passamos agora à apreciação da ordem do dia. Eu vou pular esse item 2.1, porque o doutor Zé Carlos, apesar de estar aqui, já saiu agora. Eu vou inverter aqui a pauta e vou pular esse 2.1 para passar para o 2.2, doutora Cristina, que é da relatoria de Vossa Excelência, que é a apreciação do parecer jurídico técnico, datado de 10 de março de 2022, da lavra do diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público de Sergipe, doutor Nilton Silveira Dias Júnior. É sobre o pedido de averbação de horas dos cursos, novo paradigma do direito à reparação, o impacto das fake news no processo eleitoral brasileiro, temas controversos nos leilões judiciais, o valor epistêmico do reconhecimento fotográfico no processo penal, hermenêutica do precedente, casos de feminicídio em Curitiba, um estudo empírico, teletrabalho e saúde mental na pandemia, alienação de ativos apreendidos como produto de crime. Lei 13.886/2019, fundamentando decisões e argumentos, inteligência artificial e direito, em busca da eficiência dos contratos, direitos da pessoa autista, inclusão, desafios e avanços e aspectos da LINIB e a administração pública, realizado pela Escola da Magistratura do Paraná, EMAP, no sentido de que sejam considerados 6,5 pontos para serem computados no banco de horas da promotora de justiça Rosane Gonçalves dos Santos. Como eu disse, doutora Cristina, Vossa Excelência é a relatora, eu passo a palavra.
Bom dia a todos, cumprimento os caros conselheiros na figura do nosso presidente, doutor Manuel Machado, e também cumprimento nossos servidores que atendem a essa reunião. E sem mais delongas, eu vou resumir um pouco do que eu vi aqui nesse pedido da doutora Rosane. Ela requereu a averbação de 16 cursos, e que, conforme Vossa Excelência já enumerou, então eu deixo de enumerá-los novamente, e vou fazer a referência aqui à análise que foi feita pelo senhor diretor da Escola Superior do Ministério Público, que no item 2 ele faz a análise referente aos objetos dos cursos. De todos os cursos trazidos e requeridos, ele excluiu apenas o evento constante do item 3, qual seja, análise econômica dos contratos futuros de soja, porque não aborda matéria de interesse do Ministério Público. Já os demais eventos, os demais cursos, todos tratam de matéria que guarda relação com as atividades do Ministério Público ou direitos por ele tutelados, encontrando-se assim no âmbito de interesse da instituição. Quanto à análise das entidades certificantes, na verdade foi uma entidade realizadora, a Escola da Magistratura do Paraná, EMAP, trata-se de instituição que se adequa a uma das categorias previstas na linha C do inciso 2 do artigo 6A da Resolução 5/2011. E o certificado apresentado, ou os certificados, foram submetidos ao sistema eletrônico de validação de entidade certificante, tendo sido atestada a sua autenticidade. Existe aqui a relação das horas atribuídas a cada um, né? As horas, a carga horária de cada curso. E aí o excelentíssimo diretor da Escola Superior faz uma análise também quanto ao requisito temporal. Nesse caso, ele diz que todos se encontram, dos itens 3 ao 16, todos se encontram dentro do período de aferição de 12 meses previsto na resolução.
Obrigado,
nos termos do dispositivo.
Obrigado, amiga.
Pois não, doutora, pode continuar, doutora.
Só um minutinho. Está sendo possível ouvir?
Tudo bem, doutora, a senhora.
Com relação aos itens 1 e 2, quais sejam aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados e espaço de fala, movimentos sociais e sistema de justiça, que ocorreram nos dias 9 de fevereiro de 2021 e 9 de março de 2021, eles não atendem ao requisito temporal que estipula o prazo de validade dos certificados em 12 meses. Então, foram excluídos os itens 1 e 2 por terem sido realizados há mais de um ano. Com relação à análise da compatibilidade de horário dos cursos, todos foram considerados compatíveis. Então, a conclusão da escola foi de que sejam considerados os cursos constantes dos itens 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, para os fins de acúmulo de horas necessárias ao critério de merecimento, computando-se em favor da requerente 6,5 pontos. E eu examinei a documentação e tudo que consta aqui na apreciação da Escola Superior, concordei, entendi totalmente pertinentes as considerações e entendo que deva ser acolhido esse parecer técnico da Escola Superior, concedendo-se os cursos, ou a carga horária dos cursos de 4, dos itens 4 a 16, computando-se 6,5 pontos em favor da doutora Rosane Gonçalves. Devolvo a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado, doutora Cristina. Em discussão, em votação. Então, aprovada a manifestação da doutora Cristina por unanimidade, reconhecendo 6,5 pontos, a excelentíssima senhora promotora de justiça, a doutora Rosane Gonçalves dos Santos. Doutor Zé Carlos, bom dia. Tudo bem com Vossa Excelência? O som está desligado.
Pronto. Que eu estou falando com a corregedoria. Bom dia a todos.
Bom dia.
Para me situar, porque eu cheguei, não é aqui, é ali, é acolá, mas estou aqui já.
Tranquilo, eu vou voltar aqui, então vou prosseguir, depois eu volto com o item 2.1, o senhor está numa ligação, tranquilo. Item 2.3, comunicação...
Aqui na ouvidoria comigo, eu estou perdido na reunião.
Item 2.3, comunicação formulada pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça em exercício, doutor Ernesto Anísio Azevedo Melo, através do expediente eletrônico GED número 2027-1579-2022-8, referente ao PROEG número 54190102-23, acerca do não ajuizamento de ADI face à eventual incompatibilidade de norma estadual em relação ao texto da Constituição Estadual, ante a inexistência de requisito mínimo de escolaridade a ser preenchido por ocupante de cargo comissionado previsto na estrutura administrativa do Estado de Sergipe. Item 2.4, comunicação referente aos arquivamentos sumários dos procedimentos administrativos a seguir relacionados. Então, nós temos aí a relação dos procedimentos arquivados. No item 2.5, comunicações referentes às prorrogações dos prazos dos procedimentos relacionados a seguir, nós temos aí dezenas de procedimentos, conforme já é praxe em cada sessão que ocorre. E vamos, então, ao item 2.6, que é apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis a seguir discriminados. Nós temos, doutor Josenias, iniciando pelo gabinete de Vossa Excelência, que é o número 1, dos itens...
Gostaria de retornar ao item, só para fazer um registro, no item 2.4. Eu gostaria... Eu gostaria de registrar que os procedimentos 106.19.01.0045, 106.19.01.0098 e o 65.21.01.0022 não vieram acompanhados das decisões de arquivamento.
Então,
os procedimentos 29.19.01.0040, 24.21.01.0116, houve algum equívoco por parte da secretaria, porque eles não vieram, não vieram para que nós pudéssemos observar. Não veio nada desses dois. O meio foi repetido, na verdade. Eles mandaram, mas vieram repetidos alguns procedimentos. Então, esses dois, 29.19.01.040, não veio para que nós pudéssemos observar, nem o 24.21.01.0116 também não veio.
Então, tá.
Os demais, eu gostaria de registrar que vieram desacompanhados da decisão de arquivamento.
Vamos lá, doutor Josinias, só para eu me situar. Então, teríamos algumas dificuldades no 106, que termina 45, no 106.98. No 29.040.
O 65.21.01.022, esses vieram, esses estão, vieram para que a gente pudesse analisar, mas vieram desacompanhados dos arquivamentos. Agora, o 29.19.01.040 e o 24.21.01.116, a secretaria não nos enviou, pelo menos pronto. Eu não recebi.
Pronto, vamos combinar o seguinte, doutor Josenias, se o colegiado assim entender, eu vou pedir para retirar essas comunicações. E nós inseriremos com essas retificações na próxima sessão. Pode ser assim?
Ah, são as comunicações. Ah, agora que eu me sinto.
Os pontos 4. Doutor, podemos fazer assim, já que o doutor Celso anuiu, doutora Cristina.
Tudo
podemos
bem.
Fazer assim, doutora Cristina? Eu tiro agora essas comunicações e inserimos a comunicação na próxima sessão do Conselho. Tudo bem?
Tudo bem.
Tudo bem? Então, doutor Etério, por gentileza, faça o registro aí na secretaria. E os itens, os números aí citados pelo doutor José Dias, o 106.19.01.0045, o 0098, o 29.19.0040, o 24.21.0016 e o 65.21.01.0022, ficam para serem comunicados na próxima sessão, reunião da Conselho Superior. Ok?
Tá bom. Ok.
Ah, pois não.
Alguns que o doutor José Dias citou, alguns quatro, né? No PROEG tem a decisão, né, doutor Josenito?
Mas tem no PROEG, mas ficou apertado e eles encaminhavam a comunicação já anexando, porque fica muito ruim. Por exemplo, se eu for olhar todas as comunicações no PROEG, nós levamos um tempo enorme
para verificar. Doutor Machado, é porque o procedimento é virtual, né? Aí eles anexam o sistema.
Não, mas doutor Etério, se for liberado pelo Conselho...
Certo.
Pediu acompanhado. Porque aí nós vamos abrir o precedente. Alguns mandam, outros não mandam. Agora,
tranquilo.
Todos mandaram. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mandaram. Aí vem quatro e não manda. Esse, o 119, o 119, isso é corrigido. Ele geralmente nunca manda.
Não, perfeito. Então, fazemos assim, retificaremos dessa forma e todas as vezes. Acontecer, doutor Josenias, a gente tira e comunica no próximo.
Tá bom, fica ótimo.
Tá bom? Tá certo? Ok, doutor Giatelli, obrigado, menino.
Obrigado.
Então vamos ao item, voltando então na sequência, nós temos o item 2.6 e nós temos, doutor Josenias, como eu havia afirmado, o gabinete de Vossa Excelência, que é o número 1, nós temos dos itens 1 a 13 aí no item 2.6, manifestações pela homologação em discussão, em votação, então homologados por unanimidade. E temos o item 14, que é uma conversão em diligência, em discussão, em votação, então convertido com diligência por unanimidade. Doutora Cristina, aí na sequência vamos ao gabinete número 2, nós temos aí dos itens 15 a 20, manifestações pela homologação, em discussão, em votação, homologados por unanimidade, e temos os itens 21, 22 e 23, todos pela conversão em diligência, em discussão, em votação, então convertidos com diligência por unanimidade. Temos o gabinete 3, doutor Celso, que Vossa Excelência está de forma honrosa substituindo aqui no dia de hoje, para a alegria de todos nós, dos itens 24 a 27, são manifestações da doutora Maria Conceição e Figueiredo Hollenberg pela homologação. Vossa Excelência, encampa essas manifestações?
Bom dia a todos. Encampo, doutor Machado. Só registro, em que pese não ter me incomodado a ponto de suspeição e impedimento, que o item 2.26, que envolve um servidor servido ao Estado, um servidor de Lourdes, mas o procedimento para apurar envolvia só o servidor e o Estado, mas teve um parecer de meu filho como procurador do município de Lourdes, que servidor era do município de Lourdes, servidor do Estado. Eu não me senti incomodado a ponto de suspeição, porque não interferiu no mérito. Porque o Estado, inclusive, já está cobrando a gratificação que ele recebeu a mais.
Perfeito.
Entre Estado e município. Na minha visão, só se Vossa Excelência pensarem diferente.
No absoluto.
Porque pode soar como que tem um parecer na sindicância de meu filho, e eu não acusei impedimento. Impedimento porque não é par. Mas poderia ser suspeição. Mas como não me incomoda, porque não interferiu no mérito, eu encampo todos os funcionamentos exteriorizados pela colega doutora Conceição Figueiredo.
Obrigado, doutor Celso. Então, em discussão, em votação, homologados por unanimidade os itens 24 a 27 do gabinete número 3. E agora nós vamos, doutor Zé Carlos. Zé Carlos. Pronto, Zé Carlos. Eu sei que o senhor está dividido hoje com ouvidoria, com corregedoria, está perfeitamente compreensível. E procuradoria também, né? Mas, doutor José Carlos, nós temos aí os procedimentos que são inerentes ao gabinete da Corregedoria Geral, titularizada pelo doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes. Nós temos aí alguns itens que eu vou indagar, Vossa Excelência, se confirma a manifestação. Dos itens 28 a 35, são manifestações pela homologação. Então, em discussão, em votação, homologados por unanimidade. Nós temos o item 36, que é uma homologação com recomendação, doutor. Sim, doutora.
Não, deixa eu ver se ele confirma, né?
O senhor confirma, doutor Carlos?
O 36, doutor Machado, tem uma alteração aqui.
Pois não.
Inquérito civil, supostas irregularidades no Hospital Regional José Franco Sobrinho, falta de estrutura para receber pacientes, homologação do arquivamento com recomendação.
Pois não, doutora Cristina, pois não, pode falar.
Não, eu só queria lembrar que eu dei uma olhada nisso e, na verdade, essa recomendação são várias providências. Na sistemática que foi combinada aqui, me parece que aí o conselho
abriu
um novo procedimento, não é isso? Pronto, aí estou de acordo. Porque realmente são muitas providências importantes e seria interessante.
Precisam ser inseridas no procedimento, né, doutora?
Como?
Precisam ser inseridas no bojo de um procedimento que vai ser, por exemplo, uma notícia de fato nova.
E me parece que aí fica sendo instaurada uma nova notícia de fato por iniciativa do conselho. A recomendação parece que ficou assim, não é isso?
Exatamente isso, doutora. Então. Doutor Zé Carlos, então em discussão, em votação, então homologada com essa recomendação e abertura de nova notícia de fato. E o item 37, doutor Zé Carlos, que é uma manifestação de homologação com remessa para outro ramo do Ministério Público. Vossa Excelência também confirma.
Também confirma.
Tem discussão.
Com relação a isso, eu queria pedir vista, por favor, porque enfim, é um pouco extenso e eu já estava bem cansado ontem à noite, eu queria ler com mais vagar.
Perfeitamente, doutor. Então, a secretaria registra que, após a manifestação da homologação com remessa a outro ramo, pediu vista do procedimento à excelentíssima senhora doutora Cristina Mendonça. Doutor Zé Carlos, só para que nós invertemos a pauta, é só para confirmar também o item 2.1, que é a apreciação de um parecer técnico da Lavra do diretor da escola sobre pedido de averbação de horas do curso a atuação do Ministério Público perante a violência doméstica e familiar contra a mulher, módulo 1, atuação preventiva, que foi realizado pela Escola Superior do Ministério Público da União, no sentido de que sejam considerados 30 pontos para serem computados no banco de horas do promotor de justiça, doutor José Lucas da Silva Góes. Vossa Excelência, como substituto, encampa a manifestação do doutor Eduardo Dávila?
Encampo, sim.
Pronto, então em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Bom, para nós encerrarmos, nós vamos para aqueles itens finais aqui da pauta, o item 3, que é comunicação
e burocrática
sem homologação. Sem homologação, com base no assento número 16 deste Conselho Superior do Ministério Público, do procedimento preparatório de inquérito civil PROES 59210100013, que é originário da Promotoria de Justiça do Nosso Senhor do Socorro. Os interessados são a Cássia Gardênia Xavier de Santos, Marilúcia de Jesus e Bruna de Jesus, assunto direito penal, crime, contravenção contra idoso. A relatoria foi do excelentíssimo senhor conselheiro doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes. E nós temos também comunicação de homologação, só tem um, homologação monocrática de arquivamento, que foi feito pelo doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes, com base no assento 24/2011, do inquérito civil PROEG 40190100037, originário da primeira promotoria de justiça de Lagarto. Interessados, primeira promotoria civil da comarca de Lagarto e município de Lagarto. Interessados, aqui também prossegue, Ministério Público de Sergipe e município de Lagarto. Assunto direito administrativo e outras matérias, atos administrativos, improbidade administrativa, dano ao erário, enriquecimento ilícito, violação dos princípios administrativos, licitações, modalidades, enfim, uma comunicação feita da homologação monocrática. Encerramos a pauta. No que ocorrer, alguém gostaria de fazer algum pronunciamento? Doutora Cristina, não. Doutor Celso, não. Doutor José Dias, não. Doutor Zé Carlos, não. Então, eu agradeço a presença de todos nesse ambiente virtual.
Doutor Zé Carlos, Sabe, me permita, rapidinho, só para fazer um registro.
Fica à vontade, doutor Zé
Carlos. Ontem, nós comemoramos todos, eu vi os vários votos de parabéns à doutora Cristina, que é adversária.
Obrigada.
E ela, há pouco, disse que está bastante cansada. A festa deve ter sido demorada.
Está cansada nem processo.
Mas eu queria, como não foi feito o registro especificamente aqui no Conselho, e que nós registrássemos para a posteridade os nossos votos, creio que sem nenhum problema em sentido contrário, de parabéns à doutora Cristina, que tem sido uma diligente componente do Ministério Público e que merece da nossa parte, da minha e de todos os colegas, nossos melhores votos. Nós não fomos convidados para a festa esse ano, mas no próximo ano talvez sejamos. Meus parabéns, doutora Cristina. Eu queria fazer só esse registro, doutor.
Doutor Zé Carlos, Vossa Excelência não poderia ter sido mais pertinente. Doutora Cristina, eu fiz o registro antes de começar a sessão, mas é bom realmente deixar registrado aqui. Parabéns mais uma vez, doutora. Muita felicidade, saúde e paz. Dizer que subscrevo todas essas palavras do doutor Zé Carlos. Vossa Excelência é uma referência do Ministério Público de Sergipe, referência para nós que estamos ainda, digamos assim, no começo dessa caminhada e temos muito que aprender, muito que sermos enriquecidos com a experiência e o nome que Vossa Excelência tanto contribui para que o Ministério Público seja essa instituição que é. Parabéns, doutor. Saúde e paz sempre. Mais alguma manifestação? Então, declaro encerrada a presente reunião e nos encontraremos em breve na sessão do colégio, às 10 horas da manhã. Muito obrigado. Bom dia a todos.